Vendo aqui Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical, lançamento da Arquipélago Editorial, com sessão de autógrafos agora, daqui a pouquinho, às 7 da noite. Seja bem-vindo, Arthur.
Obrigado.
Arthur, eu queria que tu começasse falando da tua relação pessoal com a música da Elis e Sim. o que te fez perceber que tu te cabia escrever uma biografia dela.
Bom, são duas coisas, na verdade. A primeira, a minha relação pessoal com a música da Elis é da vida inteira, assim, porque meu pai e minha mãe, muito fãs da Elis. Então eu nasci em 1968, de 68 para cá, todos os discos da Elis, conforme saíam, o pai e a mãe compravam e eu ouvia quando eles saíam, né? Inclusive, quando eu nasci, eles já tinham alguns discos da Elis, os discos anteriores.
Provavelmente já escutava antes de nascer.
De 65, 66, 67. Mas aí quando eu entrei na adolescência e comecei a ser músico e tal, eles não estavam no meu foco de interesse lá pelos 14, 15 anos e tal. Eu estava mais ligado em outras coisas. Eu estava estudando na escola de música da OSP, então eu estava mais ligado em música erudita e naquela turma lá do Henrique Barnabé, Itamar Assunção. Essa geração era o que estava fazendo minha cabeça naquele momento. O máximo que eu chegava de pop era o Milton Nascimento da década de 70, assim, né? Só que aí, um belo dia, eu tava muito fissurado num guitarrista, que era o Hélio Delmiro. Um belo dia eu fui vasculhar nos discos do meu pai e da minha mãe todos os discos que tivessem o Hélio Delmiro. E aí descobri alguns discos da Elis, entre eles o Elis e Tom, que eu tinha ouvido na infância, fazia muitos anos que eu não ouvia. E pensei, opa! E aí logo em seguida saiu o disco da Elis em Montreux, que tem aquelas três faixas espetaculares dela com Hermeto Pascoal, que são talvez um dos pontos altos da música do século XX, né, o encontro dos dois. Eu falo longamente, descrevo longamente o que aconteceu, é quase um capítulo do livro, o encontro dos dois, no Festival de Montreux. E aí, a partir daí, fui retomando uma relação com a Elis e nunca mais parei de escutar. Né? Agora, como é que eu cheguei no livro? É que assim, desde 1989, 90, eu comecei a escrever, ainda muito novinho, sobre música, a história da música popular de Porto Alegre. Isso me interessou muito. E nunca mais parei de escrever. E isso foi aumentando, até um ponto que hoje são 1.800 páginas que eu tenho escritas. Até o capítulo, divididas em 36 capítulos. A Elis é o capítulo 13. É o único capítulo grande o suficiente para ser editado em livro, porque ele tinha 285 páginas quando eu terminei ele. E aí eu tinha procurado várias editoras para publicar isso, e aí um tempo atrás eu procurei o Tito, da Arquipélago, e o Tito me fez uma contraproposta. Cara, em 2015 é o aniversário de 70 anos da Elis. Quem sabe a gente lança o capítulo da Elis como um livro independente, e aí depois a gente vê o resto. Eu pensei com os meus botões, como é que eu não pensei nisso antes? Topei imediatamente. E aí esse papo foi uns 2 anos e meio atrás. Aí durante os próximos 2 anos, quase isso, eu fui revendo tudo, fiz mais algumas entrevistas, reescutei todos os discos e principalmente aí já tinha muito acervo em YouTube, né? Daí vi tudo que existe sobre a Elis no YouTube, que era coisas que eu não tinha antes, né? Que a gente não tinha acesso antes. Inclusive, esse encontro dela com o Hermeto, que eu tinha visto uma vez numa madrugada na Bandeirantes, nos anos 90. Conheci a gravação, porque saiu no disco Elis em Montreux. E aí, vendo, é outra coisa, né? Então, esse acervo imenso é incrível. E entrevistei outras pessoas e refiz entrevistas. Então, tem entrevistas de 1989, 90, tem entrevistas de 98, 99, tem entrevistas de 2004, 2005, tem entrevistas de 2010, 11, 12. Todas elas estão mais ou menos creditadas em que época elas foram feitas, né?
Sim, foram 25 anos de trabalho.
25 anos de trabalho não ininterrupto, né? Mas a cada tanto eu pegava e trabalhava um ano, dois, daí parava, eu trabalhava mais um ano, dois, nesses capítulos todos. E é uma cachaça, né? Assim, tu não para. Quanto mais tu descobre coisas, mais tu gosta, assim. E eu gosto muito de... Bom, tem dois diferenciais, né? Com relação às outras coisas que tem escritas sobre a Elis. Um é o fato de eu ser gaúcho, né? E eu ter um acesso mais fácil a tudo que aconteceu com a Elis antes dela ir embora de Porto Alegre, que foi muita coisa. Quando ela foi embora de Porto Alegre, com 18 para 19 anos, ela já tinha sido escolhida 3 vezes a maior cantora do Rio Grande do Sul, sendo que a primeira vez aos 13 anos de idade. Desde os 14 anos ela cantava profissionalmente. Ela já tinha 4 discos lançados. E ela cantava de 5 a 7 vezes por semana, né? Fazendo baile, fazendo programa de auditório, fazendo rádio, fazendo televisão.
Sim, já é uma experiência suficiente para ser...
Então ela chegou no Beco das Garrafas lá e arrasando. Não tinha nenhuma cantora, apesar dela ter só 19 anos de idade, com a experiência que ela tinha, assim, com a rodagem que ela tinha já. E aqui cantando muito em Porto Alegre com os grupos, com os conjuntos melódicos, os grupos que faziam samba jazz dessa época, né? De grandes músicos como o Adão Pinheiro, que morreu recentemente, né? O Mutinho, baterista, sobrinho do Lupicínio. Então, uma grande. Muitos músicos da pesada, com que ela era um músico a mais, né? E isso é um diferencial. E o outro é que eu sou músico, né? Então. Isso faz com que eu consiga não cair em muitas conversas moles, assim, né? E, por outro lado, conseguir analisar de dentro muitas coisas. Aí o jornalista sempre pegando no pé do músico para assim, ó, não escreve em musiquês, tem que escrever de um jeito que todo mundo possa entender, que a pessoa que não tenha nenhuma ligação musical entenda tudo. Então, isso eu acho que é o fato que justifica esse livro existir, assim, né? Sempre pergunto o que tem de bombástico, e na verdade eu digo, eu desminto muitas coisas bombásticas, né? Porque a verdade, geralmente, ela é mais sem graça do que as coisas bombásticas.
E eu ainda não terminei, mas eu percebi que em vários momentos tu revisa coisas, assim, né? Tu coloca, tal pessoa disse isso, tal outra disse tal outra coisa, e vamos por aqui, assim.
E então, em muitos momentos eu não fecho questão também, né? Eu coloco as duas versões. A Elis, como todo grande personagem biografado, ela mesma contava muitas versões diferentes da mesma história, né?
Sim, porque a memória é invenção, assim,
também. Exatamente. Então eu deixo que isso aconteça, eu não preciso fechar questão. Mas vou atrás de muitas coisas que me intrigavam, assim, nas outras biografias, e que eu pensava, puta, isso não pode ter sido assim. E realmente muitas delas, pequenas coisas, assim, foram desmentidas. Porque eu tive também como fontes diretas, eu quis ter gente de bastidor, assim, não de bastidor, mas gente do fazer, né? Então, para todas as fases da Elise, eu tive como consultor direto um músico ou um produtor que trabalhou diretamente com ela no dia a dia, no fazer musical dela. Então, assim, na primeira fase, vários músicos daqui de Porto Alegre, depois quando ela vai para o Rio, a primeira fase, o Armando Pitigliani, que produziu os primeiros discos dela, depois o Roberto Menescal, que fez a direção musical dela na virada dos anos 60 para os 70, e depois os dois guitarristas que tocaram com ela na década de 70, o Nathan Marques e o Crispim Delsistia. Era com esses caras que eu esclarecia todas as dúvidas, e me esclareceram todas as dúvidas. Então, por exemplo, aquelas lendas de que a Elis vendeu tudo que ela tinha para bancar o Falso Brilhante e a família faliu e tal, eles estavam vivendo de favor. Não. Aí o Crispim conta tudo. Não, a gravadora deu uma grana para vender antes. A família não faliu, eles se mudaram para a Serra da Cantareira porque eles estavam afim de uma vida mais casa no campo. Eles venderam o carro e compraram uma moto, porque nessa época nós todos estávamos vendendo os carros e comprando motos, fazendo a gangue. Então, essas pequenas lendas, assim, né, que vão se construindo. Coisas que para um elisólogo faz diferença, para as pessoas em geral não faz nenhuma, né? Mas para as pessoas que são fissuradas na história dela, acho que tem bastante historinhas. Mas o relato que eu tenho tido mais legal das pessoas que têm lido é: bah, eu terminei de ler aquilo e fui correndo escutar de novo aquele disco, ou fui ver de novo aquele show, as imagens daquela coisa. Eu acho que isso é o mais legal de tudo, né? Servir, nem que seja como um guia de audição da obra completa da Elis, né? Desde o primeiro disco até o último, passando por todos os shows que mais cedo ou mais tarde vão aparecendo, imagens, né?
Estimular a escuta. E ela foi, vinha descobrir através do seu livro, ouvinte da Rádio da Universidade.
Exatamente. Ouvinte da Rádio da Universidade. Ela conta numa entrevista isso. Falando, né, que ela era muito pernóstica, ficava ouvindo os clássicos da Rádio Universidade com 14, 15 anos de idade.
Muito bom. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim e tu estás aqui prestes a assumir a caneta na tua sessão de autógrafos. Eu conversei com o Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical, lançamento da Arquipélago Editorial, com sessão de autógrafos agora às 7 da noite. Muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço.
Presença.
E quem quiser, assim, no Facebook tem Uma História da Música Popular de Porto Alegre. É uma página onde eu coloco todo o material ali. Eu tô Tô indo aos poucos, eu tô agora no capítulo 9, que era do rádio. Então tem os textos dos capítulos, tem muitas, muitas fotos, tem muito áudio, muitas gravações raras, muitas coisas. Provavelmente eu vou passar por cima do capítulo da Elise, né, para não concorrer comigo mesmo, e vou até o capítulo 12, depois vou do 14 em diante. Mas tem bastante material ali, e a gente se fala por ali, troca uma ideia.